Professora Marlys Matos, essa semana começou com o cenário político dando destaque para as conversas gravadas em março de 2016, indicando que o ministro do Planejamento do governo interino de Temer, Romero Jucá, sugeriu ao ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, que o eventual impeachment de Dilma Rousseff poderia resultar num pacto para, abre aspas, estancar a sangria, fecha aspas, da Operação Lava Jato, que apura corrupção na Petrobras. Tanto Jucá quanto Machado são investigados por suposta participação no esquema. A informação foi revelada pelo jornal Folha de São Paulo. E aí, Marlys, qual que é a sua análise sobre essa informação, esse elemento aí nesse cenário político brasileiro?
Bom, Soraya, esse é um momento meio crucial aí dessas recentes turbulências econômicas, sociais e, sobretudo, políticas que a gente vai vivendo, né, nesses últimos tempos aqui no Brasil. Também na semana passada, né, uma notícia da ministra do STF, Rosa Weber, né, solicitando aí, né, que a Dilma se esclarecesse. Por que ela usa o termo golpe? Eu achei verdadeiramente absurdo, né? Então é uma mulher inquirindo outra mulher, né, que está vivendo uma violência que, na minha opinião, é passível perfeitamente ser classificada como um golpe contra as instituições democráticas, contra um mandato legitimamente eleito, né, por mais de 50 milhões de votos, 54 milhões de votos. Então, assim, são duas mulheres que protagonizam esse cenário, e esse diálogo entre os dois homens trazem aí a evidência, né, empírica, né, que de fato existe essa conspiração efetivamente para colocar, né, um ponto final quando essa coisa partidarizada da Operação Lava Jato, que ao fim poderia ser para o Brasil, né, um momento de virada mesmo político-democrática, né, no sentido de que as instituições republicanas finalmente conseguiam trazer publicamente a cena, né, do debate, jogando aí para toda a população brasileira a real situação das negociatas, da venalidade das relações políticas no Brasil, né, como elas são atravessadas o tempo todo pela corrupção, né? Então, como uma moeda aí de troca nessas interações. E a Dilma é uma vítima, nenhuma dúvida. Eu não estou dizendo com isso que ela seja uma pobrezinha, né? Mas obviamente os dois, o Sérgio e o Romero Jucá, evidenciam, né, aquilo que a população tenta não enxergar, né? Essa população, especialmente que foi de classe média, pintada de verde e amarelo nas ruas, né? Querer combater a corrupção quase de maneira delirante, achando que esse fenômeno seria algo privativo dessa experiência corrupta da chegada do PT ao poder no Brasil. Então, corrupção brasileira é endêmica, né? E a experiência da Lava Jato poderia nos dar essa chance, né, de exorcizar esses fantasmas, a gente conseguir, de fato, através desse tsunami político, varrer da política brasileira esse modus operandi, essas formas deletérias, predatórias do Estado brasileiro, da população brasileira, extirpá-las, né, esse câncer mesmo que corrói as relações políticas nesse país, para que a gente pudesse, de fato, exorcizar esses fantasmas, se livrar, pelo menos, parte dessa naturalização dessas formas de fazer política, né, misturadas assim de maneira tão venal, tão grave, tão antiéticas, né, com a compra de tudo, né, com a mercantilização dos votos dos próprios deputados, né, dos interesses, né, nas relações políticas. Então, assim, eu fico muito chocada que precise virar público um diálogo dessa natureza para que as pessoas tenham, né, esse sentimento da certeza, né, que para quem estuda alguma coisa sobre a política atual no Brasil, isso era arroz com feijão. A gente sabe que a política no Brasil, ela é exercida com esse tipo de padrão de interação e de sociabilidade, né, que é muito ruim mesmo. Realmente é algo muito grave, né? Muito grave porque justamente isso está sendo feito, como revelam as gravações, justamente para impedir que outros partidos que são aí completamente envolvidos, historicamente sempre foram, a exemplo do PMDB, do PSDB e dos demais partidos brasileiros, como esses também estão visceralmente envolvidos nessas formas tão predatórias e tão antirrepublicanas de se relacionar política e economia nesse país. O que está em jogo são as eleições desse ano e as eleições de 2018. O que esses partidos estão mirando de maneira muito pragmática, que é só esse o interesse que eles se orientam por ele, é a manutenção do status quo e a sua manutenção efetiva, a sua sobrevida política nesse espaço político. Esses partidos não querem ser né, alcançados pela Lava Jato. Uhum. Então é revelador, o diálogo, ele é golpista porque ele em si, né, revela essas estratégias, essa maneira manipulada de conduzir o processo político para obter esse resultado. E é golpista também nesse outro sentido, que para mim também é muito grave, né, de que é uma traição de um projeto de Brasil que a gente desejou, com um acréscimo, né, que simbólica, politicamente, ainda é mais um agravante, olhando que se trata, né, de uma figura feminina, a primeira que a gente colocou no poder no Brasil. É algo que a gente tem que lamentar muito, porque a gente vai estar dando essa mensagem, né, que imediatamente as próprias mídias, no dia seguinte da deposição, já estavam colocando, né, como as mulheres, o espaço que elas têm que legitimamente ocupar, como belas, recatadas e do lar, ou seja, resumam-se à insignificância da sua atuação no mundo doméstico, privado, da casa. Então, assim, a gente não sabe, né, exatamente quais são todos os desdobramentos, vamos acompanhar esse processo, né, porque todo dia a gente tem aí uma novidade acontecendo, é tudo muito rápido, né.
Marlise, você volta a falar com os ouvintes da Rádio UFMG na próxima quinta-feira, até lá.
Até, bom dia para todas, boa tarde a todos.